Instituto da Criança e do Adolescente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP promove no Dia Mundial do Rim, na estação Clínicas do Metrô, campanha que traz um boneco anatômico. Também serão expostos aos usuários montante equivalente de açúcar e sal consumidos a partir de alimentos industrializados. Tudo isso para conscientizar os usuários da importância da saúde renal. Tem algumas medidas importantes e que podem não, que devem ser tomadas desde a infância. Então, saúde renal para todos, cuidado desde a infância, é o título desta campanha. E eu vou conversar com um especialista no assunto, que é a doutora Andrea Watanabe, coordenadora médica do Serviço de Nefrologia Infantil do Instituto da Criança e do Adolescente, do HC. Informação importante, a gente tem que gritar, né, para os quatro cantos. Toda campanha de conscientização leva para as pessoas informações básicas sobre saúde. Por que que vocês dizem que, né, como mote da campanha, a saúde renal começa na infância?
Desde a infância, na verdade, antes, desde a gestação, quando existe a formação dos rins, isso faz um impacto para a vida inteira da pessoa. Então, por exemplo, uma criança que nasce prematura ou com baixo peso, ela vai ter um menor número de néfrons, quer dizer, o rim dela já vai ter uma alteração que ao longo da vida pode ser que essa perda de função seja maior, porque ela já parte de um momento assim com menor número de unidades funcionantes no rim. Então é muito importante, desde a gestação, os cuidados, principalmente nutricionais, da gestante, né, da futura mamãe, para já ter esse cuidado do rim desde esse momento. E na infância, vários cuidados, né, para prevenir, assim, a progressão, a piora renal ao longo da vida, porque o nosso objetivo é que os nossos rins durem até a gente ficar bem velhinho, né, que eu sempre falo.
Vamos precisar muito deles, né, precisamos demais deles. Uma dúvida, a questão da, você falou da alimentação durante a gestação, pressão arterial da mãe, acompanhar isso também é importante, doutora?
Com certeza. Durante a gestação, a gente sabe, né, que o aumento de pressão arterial, essas alterações podem sim prejudicar a formação renal do neném, né? Além de outras alterações que podem ser causadas no bebê, em formação. Então, muito importante, porque o aumento de pressão também pode levar para eclâmpsia, que é um risco de prematuridade, de retardo de crescimento, que são todos os fatores que podem já alterar o seu rim na sua formação.
Olha, em 2030, uma em cada 10 pessoas no mundo apresentarão doença renal crônica. Olha a importância da gente prevenir isso, porque vira um grande problema de saúde pública, não é? Agora, vamos dizer o seguinte, toquei na questão da pressão arterial. Por que que a pressão arterial tem tanta relação com consequências para os rins?
Então, não apenas a pressão arterial, mas também a hiperglicemia, a obesidade e o diabetes, né? A gente sabe que ao longo da vida a gente vai perdendo a função renal normalmente, né? Faz parte da nossa história natural do nosso corpo aí, né? Agora, o aumento de pressão, a gente sabe que acentua essa perda renal. Então, existem várias alterações que a gente chama, né, no aparelho cardiovascular, né? Tanto no coração quanto nos vasos sanguíneos. Lembrando que o rim é um órgão extremamente cheio de vasos sanguíneos, né? Extremamente vascularizado. Então, essas alterações vão ocorrendo de maneira mais acelerada, né, em todos os nossos vasos do corpo, incluindo o rim. Só para a gente lembrar, o rim filtra mais de 100 litros de sangue por dia. Então, uma grande parte do nosso sangue passa pelos rins e por esses vasos. Então, todas as alterações relacionadas tanto à hiperglicemia, à diabetes, né, hiperglicemia e também aumento de pressão vão acelerar esse processo de envelhecimento e de fibrose. Das unidades que funcionam no rim, que se chamam os glomérulos, né? Que são onde tem os vasos sanguíneos.
Entendi. Então ele é um filtro, né? Ele é um filtro no nosso corpo, pega as substâncias tóxicas retidas no organismo. Bom, outra coisa que a gente sabe do senso comum, quero que você explique melhor também, doutora, que a gente precisa beber muita água para ajudar nesse trabalho do nosso filtro, que são os nossos rins.
Exatamente. Quando a gente bebe pouca água, o rim precisa gastar uma energia maior para conseguir reter o líquido do nosso corpo, né, e manter a gente hidratado. Outra coisa que o aumento de água facilita a excreção dessas substâncias que você até mesmo já citou, né? Então, é muito importante, não só para o rim, mas para o nosso corpo como um todo, a gente se manter bem hidratado.
E é água mesmo, pura? Ou eu posso
o
considerar?
Ideal é a água.
É a água, né? Não adianta ficar dizendo que é o suquinho, né? O refrigerante, não é assim que faz a conta não, né?
O problema do suco e do refrigerante é a carga de açúcar, né? Pois mesmo é. Que você fale, eu tomo refrigerante diet, mas existem várias outras toxinas e conservantes, etc., presentes, né? Uhum. Nessas bebidas. Então, quando a gente fala isso, pelo menos a grande predominância deve ser água.
É, falei isso porque a gente está falando ao mesmo tempo dos problemas para o adulto, mas também para a criança. Vamos concentrar nessa questão da criança, porque a gente pode prevenir, né, lá na frente um problema nos rins. Agora, açúcar é um danado de um veneno, hein? É responsável por um monte de problemas, né? Pode provocar uma série de doenças. O açúcar realmente, a gente tem que controlar sal e açúcar. Sal também tem importância no controle quando a gente pensa em rins?
Tem grande importância, né? A gente sabe, assim, como você citou o açúcar, hoje a gente tem um aumento de obesidade infantil, né? Relacionado a esses fatores alimentares. E a obesidade também vai levar à perda mais acentuada da função renal ao longo da vida, né? Assim também o sal. O excesso de sal, ele está relacionado ao aumento de pressão arterial, né? Diretamente. Então, só por esse fator, a gente já tem um agravante aí que, se não cuidarmos desde a infância, isso vai acelerar, você já chega na idade adulta com um prejuízo.
Uhum, muito bem. Agora tem um outro assunto que eu acho que é muito importante, que a gente tem que falar, porque está ali na listinha do que a gente não deve fazer para não afetar os nossos rins. Não tomar medicamentos por conta própria. Esse é um assunto importante da gente falar, doutora, porque tem a ver com uso não determinado por médico de anti-inflamatórios ou abuso no uso. Enfim, quero que você explique isso melhor, porque está entre os alertas importantes que vocês fazem, né, para a questão da saúde renal.
A gente percebe que existe um uso indiscriminado de anti-inflamatórios não hormonais. Então, a gente fala assim, tem uma dorzinha, vou tomar um ibuprofeno, vou tomar um cataflam, Voltaren, né? Estou falando assim das marcas porque são muito comuns, né? As pessoas falarem. E a gente sabe, existem evidências de que o uso crônico indiscriminado dessas medicações leva, sim, a uma alteração da função renal, porque ele altera a hemodinâmica do rim, né? Assim como tem outras consequências para o seu corpo também, além do rim. Mas pensando no rim, como a gente está falando hoje, de fato, isso acelera o processo de perda. Então, a gente tem pessoas que perdem o rim só por conta de abuso de anti-inflamatórios.
Olha só, e a gente achando que é um remedinho inocente, né? Só para tirar a dorzinha, o incômodo, olha só. No que isso pode dar, hein, doutora?
Pois é, e quando a gente fala de perda de rim, significa necessidade de diálise e de transplante renal. Então, são condições bastante complicadas.
Eu ia chegar justamente nessa questão na forma de tratamento, acompanhamento que pode, que deve, que tem que ser feito, né? E é comum, sim. Isso ainda em crianças é comum, transplante de rins em crianças, doutora?
Graças a Deus, é muito raro uma criança ter uma condição de insuficiência renal. Né? Isso é bastante raro de acontecer. Normalmente isso ocorre porque a criança já nasce com alguma alteração congênita ou alguma alteração genética, né? Na grande maioria das vezes. Agora, no adulto, isso vai se tornando cada vez mais comum, uma vez que a gente tem, né, um aumento de prevalência desses três fatores, de diabetes, pressão alta e hiperglicemia, né? Então, isso vai aumentando essa prevalência. A gente sabe que 1 em cada 10 adultos tem doença renal crônica e 12% deles vão atingir essa necessidade de diálise e de transplante durante a vida. Então, é uma quantidade bastante grande, né? Quantos de nós não conhecemos pessoas próximas que precisaram de diálise ou que estão em diálise e que precisam de um transplante?
Sim. E aí tem que ficar na fila, não é? Necessitando, aguardando um órgão, enfim. E aí, no caso do transplantado, vai ter que ter um acompanhamento para o resto da vida. Então, ninguém quer chegar numa situação como essa, né, doutora? Bom, a gente falou de algumas coisas muito importantes. Que a gente tem que começar a fazer são hábitos saudáveis desde a infância. Fala um pouquinho pra gente dessa campanha de conscientização que acontece a partir das 10 da manhã na Estação Clínicas do metrô. Como é que vocês vão fazer essa abordagem, né, para fazer as pessoas entenderem que a gente precisa cuidar de forma preventiva dos rins?
A gente, nós estaremos, a nossa equipe, no metrô nesse horário. temos cartazes explicativos, tem também um QR Code que a gente pode acessar algumas informações importantes, um pouco mais detalhadas a respeito de medicações, a respeito também de nutrição, inclusive com receitas de alimentos saudáveis, né, para a gente poder consumir no nosso dia a dia, ser gostoso também. E estaremos lá para explicar a importância da nutrição e também mostrar o quanto, que a gente às vezes não tem noção, né, o quanto de sal e de açúcar existem em alguns itens que às vezes a gente consome no nosso dia a dia, né? Então vai ser todo um trabalho de conscientização, de tirar dúvidas e de explicar a importância, né, de, resumindo aqui, tomar água, ter uma alimentação saudável, porque só o fato de tomar água e ter uma alimentação saudável, que inclui tudo isso que a gente conversou de sal e açúcar, vai estar influenciando em não ter hipertensão, não ter diabetes, evitar obesidade, né? Uhum. Além disso, também evitar o tabagismo para os adultos, importante, adolescentes e adultos, e a evitar o uso de anti-inflamatórios não hormonais. Então, a gente vai estar enfatizando tudo isso e explicando com mais detalhes para as pessoas também que gostarem dessa informação. Além disso, as nossas próprias crianças da hemodiálise e do nosso ambulatório, né, também fizeram desenhos de rins para conscientizar, pintaram, né, os desenhos para conscientizar todos nós aí da importância, né, porque eles necessitam desse tratamento por conta de suas doenças, né, graças a Deus eles estão muito bem, existe tratamento para isso. E alertando todo mundo aí da importância do cuidado renal.
Muito bem. Me ocorreu agora o seguinte, como é que a gente acompanha a saúde renal? Qual exame a gente deve fazer?
Então, muito importante é a avaliação da creatinina. Creatinina no sangue, né? Esse exame diz como que está a função do nosso rim.
E isso pode ser feito acompanhado desde a infância, né? Qualquer exame de sangue...
Normalmente, na infância isso não vai acontecer, a não ser que exista uma condição que a gente já identifique aí, né? Ao longo dos primeiros anos de vida. Mas, à medida que... se você tiver alguma doença, né? Desde criança ou no adolescente, principalmente no adulto, pessoas que têm pressão alta, diabetes, muito importante dosar creatinina. Por quê? O rim não manifesta sintoma, então a gente não sente nada, até o nosso rim estar muito ruim. Até a função do rim estar muito ruim. Então, se a gente identifica que está existindo uma pequena perda de função renal, se a gente identifica logo, a gente consegue tomar medidas para mitigar, para evitar que a gente perca esse rim muito rápido. Né? Então, muito importante a dosagem da creatinina.
Muito bem. Medir pressão arterial, alimentação saudável, beber água, sono tranquilo, atividade física sempre, né? Sempre. Avaliar a função renal, como estava explicando a doutora pra gente. Avaliar açúcar no sangue. E não tomar medicamentos por conta própria, né? Esse é um alerta importantíssimo. Parabéns pelo trabalho, muito obrigada pelas informações, viu, doutora Andréia? É o nosso trabalho aqui, alertar a população, campanha de conscientização sempre que necessário.
Muito obrigada e a todos, cuidem dos seus rins.